Ronda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A Ronda, às quintas-feiras, com muita poesia, vou conversar com Ana Luísa Amaral no som que os versos fazem ao abrir sobre o argentino Juan Gelman. Também poesia na vida breve, de Luís Quintais, dita pelo próprio. Às quintas-feiras vamos ao cinema com Inês Lourenço. Esta semana, a sublinhar as estreias de Eutónia, de Craig Gillespie, de Pequena Grande Vida, realizado por Alexander Payne, com Matt Damon, o nosso último tango de Hermann Krall, a edição em livro de O Trabalho do Ator na obra de John Cassavetes, de Filipa Rosário, numa edição documenta, e a terminar, a sugestão de um grande filme. Aconteceu no Oeste, de Sérgio Leone, este domingo, no Centro Cultural de Belém. Na vida breve, continuamos a escutar a vida de fascínio e deslumbre pela música clássica do pianista James Rhodes, marcada também pelo horror da pedofilia. É um livro publicado pela Alfaguara. Vai ser assim a Ronda. Música a começar. Suave se há il vento. O primeiro ato da ópera Così fan tutte, de Mozart, com as vozes de Cecilia Bartoli, Lella Kuberly, John Tomlinson e a Orquestra Filarmónica de Berlim, sob a direção de Daniel Barenboim.
Thank you.
o som que os versos fazem ao abrir.
Se leio um livro e ele torna o meu corpo tão frio que fogo nenhum o pode aquecer, sei que isso é poesia.
Emily Dickinson.
Com Ana Luísa Amaral e Luís Caetano.
Confianças. Se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Y más, esos versos no han de servirle para que peones, maestros, hacheros vivan mejor, coman mejor, o él mismo coma, viva mejor, ni para enamorar a una le servirán, no ganará plata con ellos, no entrará al cine gratis con ellos, no le darán ropa por ellos, no conseguirá tabaco, vino por ellos, ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ello fuera, la lluvia lo mojará. No alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe.
Confianças. Senta-se à mesa e escreve. Com este poema não tomarás o poder, diz. Com estes versos não farás a revolução, diz. Nem com mil versos farás a revolução, diz. E mais, esses versos não hão de servir-lhe para que professores, jornaleiros, linhadores vivam melhor, comam melhor, ou para que ele mesmo coma, viva melhor, nem sequer para a seduzir lhe servirão. Não ganhará um tostão com eles. Não irá ao cinema de graça com eles. Não lhe darão roupa em troca deles. Não terá vinho ou tabaco em troca deles. Nem papagaios, nem lenços, nem barcos, nem toiros, nem chapéus de chuva terá por eles. Não serão eles a livrá-lo da chuva. Nem graça, nem perdão alcançará por eles. Com este poema não tomarás o poder, diz. Com estes versos não farás a revolução, diz. Nem com mil versos farás a revolução, diz. Senta-se à mesa e escreve.
Confianças. Poema de Juan Hellman, que escutámos numa tradução feita nos seminários de Mateus por Nuno Judice, Pedro Taman, Jorge Velhote e Ana Luísa Amaral. Tradução publicada no livro No Avesso do Mundo, na chancela Quetzal, livro com revisão e apresentação da Ana Luísa Amaral.
Olá, Ana.
Olá, Luís.
Olá a todos. Ora, Juan Hellman, uma vida que aconteceu entre 1930 e 2014, uma vida absolutamente extraordinária. Em 83 anos, Juan Hellman escreveu sobre o humor e sobre a dor maior de perder um filho, de ignorar o destino de uma neta, conheceu o exílio e quase, diria, em permanência, a luta. Ele que viveu em muitos países, exilado da ditadura argentina, trabalhando como tradutor para a Unesco, escrevendo e procurando essa neta que soube ter nascido num campo de concentração na Argentina. A neta foi encontrada, ainda com muitos anos para avô e neta poderem conhecer-se e amar-se.
uma história tocante que vamos conhecer melhor. Ana Luísa Amaral, porque é que escolheu este poema Confianças, de Juan Gelman, para hoje?
Este poema de Juan Gelman, este poema Confianças, que é um poema de 1973, de um livro Relaciones, eu gosto muito da poesia de Juan Gelman. Ele teria, eventualmente, até poemas mais... de uma maior amplitude, como, por exemplo, Ainda os Roxinóis ou Verdades, são poemas extraordinários em que ele dialoga muito, porque é um poeta que dialoga muito com a tradição. Mas eu escolhi este poema dele, em primeiro lugar, porque é dos mais conhecidos e mais amados também. Em segundo lugar, no fundo, para completar, para continuar a via que havíamos aberto com a Szymborska há duas semanas e com a Adrienne Rich a semana passada, não é? Porque, no fundo, aquilo que o poema nos diz, é um poema belíssimo, acho eu, e aquilo que ele nos diz no final é, e por isso é que se chama Confianças, é a insistência, ainda e apesar de tudo, na força da palavra, na poesia, e realmente aquilo que o Luís disse sobre a vida torturada que teve Juan Gelman, porque foi de facto uma vida torturada. Eu tive o grande, imenso privilégio de o conhecer nessas traduções de Mateus, em que se traduziu também uma outra grande poeta argentina, eventualmente poderemos depois falar dela, Olga Orozco. Mas nesses seminários de Mateus eu tive o privilégio de conhecer Juan Gelman e fomos mantendo em contacto. Uma imensa humanidade. De facto, o Juan Gelman era um homem profundamente humano e marcadíssimo por esta grande tragédia que foi o assassínio do filho.
Os dois filhos são presos, a filha é libertada, o filho sabe-se depois que é executado, a nora também, mas primeiro dá
grávida,
à luz,
grávida
de 7 meses. Exatamente. Quando é raptada pela corja da ditadura argentina. Depois este conhecimento de que nasce uma criança é absolutamente tocante. Ele nunca desiste de procurar essa criança. A própria poesia é essa poesia também da procura, ao mesmo tempo que da resistência e da luta, de nunca desistir, de nunca baixar os braços, para as duas coisas, para a luta e para encontrar este neto. Eu julgo que ele não sabia se era uma menina ou se um menino.
Não, nós depois podemos, se quiser ler, ou leu o Luís um excertozinho aqui de uma carta aberta a meu neto.
Vamos a isso, uma tradução que a Ana Luísa fez dessa carta aberta ao meu neto.
Sim, aí já se explica um bocadinho as circunstâncias, etc. Que Gelman rejeitava, por exemplo, que associassem a palavra comprometida, engagé, à sua poesia. Ele dizia: o lugar que a ideologia ocupa na subjetividade de um escritor parece-me muito pequeno. Isto é muito interessante. Este poema, sendo um poema, como disse, não é, de resistência, é um poema também de insistência na palavra, porque foi graças à palavra que ele encontrou a neta. Ou seja, a quantidade de cartas assinadas, nós próprios em Portugal, lembro-me muito bem, o Nuno Judice assinou, o Pedro também assinou, o José Saramago, uma série de prémios Nobel, enfim, mundiais, assinaram essa carta para o Uruguai, não é? Para o presidente do Uruguai, porque sabia,
que essa criança tinha ido para o Uruguai.
Exatamente, para Montevideo, para o Uruguai, não é? E porque era isto que acontecia durante este período entre 76 e 83. E finalmente a neta é encontrada. A notar só que Juan Gelman, que a poesia de Juan Gelman é herdeira também do surrealismo, que é uma, não é o caso deste poema, mas tem vários poemas que têm de facto esses traços surrealistas. É uma poesia que dialoga com o que maior existe na tradição: Juan de la Cruz, Teresa d'Ávila, Shakespeare, etc.
É frequente encontrar muitas vezes os autores a refutarem essas catalogações, essas etiquetas, mas a verdade é que temos aqui uma poesia política enquanto a forma de contestação política, ou não, Ana
Exato,
Luísa?
Eu acho que sim, Luís, sem dúvida alguma. Quer dizer, enquanto forma de contestação à manutenção de sistemas, de ditaduras, no fundo, não é? E de sistemas sociais violentos, cruéis, discriminatórios, e a força que tem. Portanto, esta voz poética que aqui fala, aliás, repare que o poema tem... começa com esta descrição, senta-se, aliás, ele começa e termina exatamente da mesma maneira, só que o primeiro verso: senta-se à mesa e escreve depois é o verso que fecha, e essas, eu não sei, os ouvintes provavelmente não, como não têm o poema à frente, não veem que estas três frases, com este poema não tomarás o poder, com estes versos não farás a revolução, nem com mil versos farás a revolução, estão, por assim dizer, grafados, ou seja, são uma espécie de diálogo, de monólogo interior, melhor dizendo.
É quase uma oração.
É, é. Aliás, nem graça, nem perdão alcançarás por eles, com estes versos. Portanto, é como se estes versos, como se houver, como se de facto o sujeito se dividisse em dois lados, não é? Estivesse cindido, por um lado, a consciência de que estes versos não vão servir para alterar de uma forma radical o estado das coisas, e todavia continua a escrever-se, porque eles são necessários.
É uma poesia não engajada, não ao serviço de...
Não.
Ou seja, ao serviço da luta, da liberdade, do sensível. É uma poesia profundamente sensível, sensual até, às
sim,
vezes,
sim,
no
sim.
meio de toda esta garra, estas ganas de nunca desistir, nunca baixar os braços. Ele referia-se à poesia como ofício ardente. É
Exatamente.
Uma poesia cheia de silêncios que rasgam, como tantas vezes a vida de Juan Gelman foi rasgada pela dor e
Exatamente.
Pelo amor também, certamente. Ficamos então com essa carta aberta a meu neto, escrita em 1998,
Exatamente.
Uma tradução que a Ana Luísa Amaral fez, portanto, 2 anos antes dessa profunda alegria que ele terá, que ele sentiu, certamente, quando então a sua neta foi encontrada no Uruguai e a partir daí a relação deles passou a ser muito próxima, muito forte. Vamos então ler esse certo. Vamos ver se isto não dá nó na garganta. Carta aberta a meu neto. Dentro de 6 meses terás 19 anos. Nasceste num dia de outubro de 1976, num campo de concentração. Pouco antes, ou pouco depois de teres nascido, no mesmo mês e ano, assassinaram o teu pai com um tiro na nuca, disparado a menos de 0,5 metro de distância. O teu pai estava desarmado e foi assassinado por um comando militar. Quem sabe, o mesmo que sequestrou a tua mãe no dia 24 de agosto em Buenos Aires e que vos levou para o campo de concentração Automotores Orletti, que funcionava em pleno bairro Floresta e que os militares tinham batizado com o nome de O Jardim. O teu pai chamava-se Marcelo, a tua mãe, Cláudia. Quando isto aconteceu, eles tinham 20 anos e tu tinhas 7 meses no ventre da tua mãe. Ela foi transferida e tu com ela, quando estava quase a dar à luz. Deve ter-te tido sozinha, sob o olhar de algum médico cúmplice da ditadura militar.
Não sei se és homem ou mulher, sei só que nasceste. Pergunto-me qual foi o teu destino e assaltam-me pensamentos contraditórios. Por um lado, repugna-me a possibilidade de que chames pai a um militar ou a um polícia que te roubou ou a um amigo dos assassinos dos teus pais. Por outro lado, sempre desejei que qualquer que tenha sido o lugar onde foste parar te tenham criado e educado como deve ser e que te tenham amado.
Agora tens quase a idade que tinham os teus pais quando os mataram e daqui a pouco serás mais velho do que eles eram então. Eles que ficaram para sempre com 20 anos. Sonhavam muito contigo e com um mundo habitável para ti. Queria muito falar-te deles. Queria muito que me falasses de ti. Para reconhecer em ti o meu filho e para que reconheças em mim o que tenho do teu pai. Os dois somos órfãos dele.
Para corrigir de alguma forma esse corte brutal, esse silêncio que a ditadura militar cravou na carne da família, para te dar a tua história, não para te afastar daquilo que não te queiras afastar. Agora, já és grande. Porém, os sonhos de Marcelo e de Cláudia ainda não se cumpriram, a não ser o sonho que és tu, que nasceste e que estarás não sei onde nem com quem. Talvez tenhas os olhos verdes do meu filho ou os olhos castanhos da mulher dele, que mostravam um brilho especial, terno e divertido. Quem sabe como serás se fores homem? Quem sabe como serás se fores mulher? Desejava que saísses desse mistério para entrar num outro, o do encontro com o avô que está à tua espera.
Absolutamente tocante.
É muito tocante.
Sabermos também que 2 anos depois de escrever esta carta aberta ao meu neto, esse encontro aconteceu
e a neta neste momento trabalha em associações para os direitos humanos. A neta que foi adotada por um polícia, como era costume então, porque as ditaduras, como sabe, do Chile e da Argentina eram bastante diferentes, e no caso da Argentina fazia-se isto, não é? Deixavam que as grávidas dessem à luz. Ela ainda amamentou a bebé durante algum tempo e depois mataram-na.
Olhamos a poesia de Juan Relman a partir do poema Confianças. Ana Luísa Amaral, até para a semana.
Até para a semana, Luís.
O som que os versos fazem ao abrir.
Com Ana Luísa Amaral e Luís Caetano. Thank you.
Cavatina, de Stanley Myers, a guitarra de John Williams, música popularizada no filme The Deer Hunter, O Caçador, de Michael Cimino. A seguir, vamos ao cinema com Inês Lourenço.
Hush, little one, hush. Hush, my little one.
That is the whole idea of this machine, you know.
Doko iku no?
I love you.
A grande ilusão.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu, tout.
Começamos esta grande ilusão com Eutonia, de Craig Gillespie, sobre a patinadora artística americana Tonya Harding e o escândalo que a lançou nas manchetes dos jornais em 1994. Como é que este filme nos passa a dimensão da vida atribulada desta mulher, Inês Lourenço?
Na minha opinião, da forma menos prodigiosa. Apesar de ser um título que tem soado ao longo desta temporada de prémios, sobretudo através da sua atriz secundária, Allison Janney, mas também a protagonista Margot Robbie, ambas estão nomeadas para o Oscar, este é um filme biográfico com muitos problemas na concretização de qualquer forma de empatia com a pessoa de Tonya Harding. É importante não esquecer que estamos a falar de uma personagem da vida real cujo percurso artístico, fortemente marcado pela constante tragédia doméstica, os abusos da mãe e depois os abusos do marido, ficou na memória social pelas piores razões, o caso em que se viu envolvida do violento ataque à sua rival Nancy Kerrigan antes das Olimpíadas de Inverno de 1994. Em termos de estrutura narrativa, o filme baseia-se numa dinâmica de falso documentário em que, à medida que vamos conhecendo a vida de Tonya Harding, desde a infância à idade adulta, nos vão sendo fornecidos os pontos de vista das diferentes personagens em entrevistas que cruzam o desenrolar dos acontecimentos. E o que daqui resulta é apenas uma total caricatura. Somos levados a olhar tanto para Tonya como para a sua mãe abusiva, interpretada por Allison Janney, como meras figuras embrutecidas que servem uma estrutura cómica. Gillespie está mais interessado em manter o retrato enérgico, com truques de montagem muito rápidos, do que observar de perto as linhas dramáticas da história da protagonista. O que retemos então é uma comédia estereotipada da classe trabalhadora, com atores presos a essa lógica do ridículo. Segundo este filme, Tonya Harding é uma piada.
The haters always say, Tonya, tell the truth. There's no such thing as truth. Everyone has their own truth. I was the best figure skater in the world at one point in time.
You call that a clean skate? Stop talking to her. That girl is your enemy.
Waiting for the break of day.
Jeff was my first date ever. And my mom came.
You need to see a wholesome American family.
I don't have a wholesome American family.
Nothing's ever your fault. I was embarrassed for you.
My entire life, I've been told I wouldn't amount to anything. And you know what? Maybe I would.
Vamos a outras estreias da semana.
Está aí o novo filme de Alexander Payne, chama-se Pequena Grande Vida e é protagonizado por Matt Damon. O ponto de partida desta história é uma descoberta científica que permite aos seres humanos serem altamente reduzidos na sua massa corporal. Isto surge como uma resposta ecológica às alterações climáticas, uma vez que permite reduzir a produção de lixo, para além de ser uma promessa de vida melhor. É neste contexto que vemos a personagem de Matt Damon, um homem perfeitamente comum, ser aliciado pela oportunidade de mudar a sua vida desengraçada. Mas, tendo Alexandra Payne essa premissa, até certo ponto imaginativa, com traços de ficção científica, a verdade é que o filme toma um rumo algo desinteressante e acomodado, que enfraquece a sátira social que estava na base desse cenário de futuro. Digamos que, depois do fabuloso Nebraska com Bruce Dern, não se esperava o passo à retaguarda que é este Pequena Grande Vida.
The cause of all the catastrophes we are seeing today is overpopulation. We are proud to unveil the only practical remedy to humanity's gravest problem. Are you ready, Doctor?
Yes, I'm ready.
Wow, that is wild, isn't it? It's just wild. Dave Johnson.
Hey, everybody.
And Carol. He never struck me as the kind of guy who'd go get small.
Downsizing takes the pressure right off.
Plus, you're really making a difference.
You mean all that crap about saving the planet?
Yeah.
Downsizing is about saving yourself. We live like kings. Got the best houses, best restaurants, Cheesecake Factory. Got three of them.
In Leisureland, your $52,000 translates to $12.5 million to live on for life.
Wow.
Do you understand that you will undergo the permanent and irreversible medical procedure commonly known as downsizing, and that your bodies will be approximately 0.0364% of their current mass and volume?
Estreia também o documentário O Nosso Último Tango, de Hermann Krall, que é um olhar inventivo sobre a vida artística do par de bailarinos Maria Nieves Rego e Juan Carlos Copes, com todas as nuances da sua cumplicidade na pista de dança e da tortuosa relação íntima. E o que é surpreendente neste filme, centrado em duas figuras históricas da dança mais internacional da Argentina, figuras octogenárias, é a capacidade de entrar no circuito das memórias de ambos através de coreografias com um grupo de dançarinos profissionais de tango que recriam os episódios dramáticos narrados pelos protagonistas como se se tratasse de um ensaio sobre o enigma do amor através do tango. Porque o que temos aqui, já se percebeu, não é uma tradicional história de amor, é sim uma visão tão encantada quanto angustiada da relação amorosa que, apesar de tudo, nunca desvirtuou a unidade artística deste par até à sua separação definitiva. A certa altura, Maria Nieves diz que, ao dançar o tango, tanto se pode sentir amor como ódio. Ora, é de facto entre um e outro que este filme oscila como expressões da vida na linguagem dos corpos que dançam.
Íbamos al cine, sí, ponele, estaban cantando en la lluvia. Y íbamos por lo menos 5 veces. Soñábamos. Yo creo que salíamos de ahí y nos creíamos Jim Carrey. Y si Charles.
Como sugestão de leitura, temos esta semana o livro O Trabalho do Ator na Obra de John Cassavetes, de Filipa Rosário. É uma edição documenta.
Trata-se de uma aprofundada e detalhada reflexão sobre o modo como o cinema de John Cassavetes se esculpiu através de uma concepção radicalmente diferente do chamado mainstream americano, e este estudo, que culmina num capítulo dedicado ao filme Opening Night, Noite de Estreia, procura com uma justa densidade de pensamento, organizar a filosofia interna da obra de Cassavetes, o modo como a sua definição de ator, alguém em conflito com a individualidade, estrutura a própria expressão cinematográfica. Diz-nos Filipa Rosário neste livro, e passo a citar: a inovação cassavetesiana encontra-se neste ponto específico. Por ter consciência de que a teatralidade é uma característica da vivência humana, reconhece-a como problema do ser humano e não exclusivamente do ator. Assim sendo, todos os filmes que irá realizar confrontam-se com essa questão, a teatralidade como defesa do homem, edificadora de máscaras sucessivas que impedem a sua autorrealização individual. Se para Cassavetes o drama do homem moderno se dá quando ele se perde nessas máscaras que constrói, o caminho do cinema moderno é desconstruí-las. Eis um excerto de um bom livro para descobrir ou redescobrir o discurso interno, a temperatura humana da cinematografia de Cassavetes, que podemos apanhar um bocadinho também nesta ideia que ele transmite no episódio que lhe é dedicado na série Cineaste de Notre-Dame, de 1969, e que vamos ouvir, em que afirma que o que ele e as pessoas que com ele trabalham procuram é uma verdade pessoal, uma verdade interior, uma espécie de revelação, e que por isso se concentra em histórias que tenham algum significado que não se pode compreender bem. E isto, grosso modo, foi a matriz do seu cinema.
And the whole idea to me and to the people that we work with is to find some kind of personal truth, some kind of revelation. That's why when we try to work on a story, we work on a story that that has some kind of a meaning that we don't quite understand.
Neste domingo, dia 25, há cinema de Sérgio Leone no Centro Cultural de Belém. Aconteceu no Oeste.
Um western assombroso do realizador italiano que reúne Henry Fonda, Claudia Cardinale e Charles Bronson num conto amoral de dimensão épica. Aconteceu no Oeste é o triunfo pleno do estilo de Leone e passam 50 anos sobre a estreia deste filme, que é, pode dizer-se, uma súmula da história do western enquanto género, a que a música composta por Ennio Morricone dá um toque de perfeição.
That is the whole idea of this machine, you know.
Dove vai, no?
I love you.
A grande ilusão.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu.
Thank you.
Mishima Closing, do Quarteto de Cordas número 3, de Philip Glass, a partir da música escrita para o filme Uma Vida em Quatro Capítulos, filme de Paul Schrader, sobre a vida e obra do escritor japonês Yukio Mishima, uma interpretação do Carducci String Quartet.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Poema de Luís Quintais.
Veloz chegada das palavras é um poço que desaba, uma incorrigível vertigem que desalinha a música, a métrica sobrepondo-se na página escurecida da biografia, a ficção mal encenada. Lembrei uma chegada, depois uma partida. Lembrei o tráfego violento que assaltava os neones da cidade, as suas torres, o seu metal, a sua melancolia. Nada disso é importante, porque nada disso pode ser procurado, de novo cingido, como um saco de plástico opaco onde se ocultam os despojos da literatura, o comércio das palavras em série, das páginas plenas de esquecimento e febre. Já não poderei regressar. A estrada está bloqueada por existências tolhidas de medos e verdades, cuja densidade não pode ser descrita. Interpela-me o ecrã desta morte quando lembro. Amados rostos apagam-se, mas antes apagam-se as vozes. O pensar nada deve à memória, mas ao desabar do poço, das causas e dos efeitos, de tudo o que é visível, do sopro e do plasma que rodeiam esta praça sob a minha visão. Desregra-se o olhar ante o sorriso benigno do que não há. O limite é esta mão do pensar, abrindo a porta, ajustando-se num combate mínimo, crepitante. Uma asa verte luz na pupila que crê.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano. Recolha das leituras feita pelo autor do programa, junto dos poetas e também no arquivo da rádio e em edições discográficas.
Há quanto tempo não houve uma canção de embalar da Estónia? É assim mesmo o título? Canção de embalar da Estónia, com uma letra muito simples de decorar. Gideon Kremer, a Kremerata Báltica,
e o coro escolar feminino de Vilnius, Liepaitė, com os desejos de boa noite e Cusco Skalike.
Última edição. Um programa de Luís Caetano. Última edição esta semana com James Rhodes, um talentoso pianista que publicou em Portugal o seu livro autobiográfico instrumental, um livro de convite ao conhecimento e ao gosto da música clássica, pleno de humor e sensibilidade. Fala-nos das vidas atribuladas dos compositores, da força das obras que nos deixaram e do meio musical que tantas vezes ainda é bolorento e preconceituoso. Um livro para muitos sorrisos, gargalhadas até, onde somos também confrontados com o puro horror da maldade e do desequilíbrio a que alguns se entregam. James Rhodes tinha 6 anos quando começou a ser repetidamente violado por um pedófilo e, por causa disso, boa parte da sua vida foi de entrega à autodestruição, permitindo que muitas outras pessoas também abusassem dele. Sobreviveu à destruição interior e, com todas as mazelas, procuro hoje ser feliz. O pianista James Rhodes, em entrevista, já a seguir.
Acho que falamos pouco do abuso de crianças. O James Rhodes guardou segredo, sentia vergonha, não sabia o que lhe estava a acontecer, as pessoas à sua volta não foram capazes de ver. As coisas são diferentes hoje, mesmo as crianças, elas estão mais preparadas, conhecedoras deste perigo, sabem o que lhes pode acontecer.
Acho que se as coisas estivessem diferentes, não continuariam a acontecer. E, no entanto, estão a acontecer mais do que nunca. É uma epidemia.
More than ever,
está a acontecer mais do que nunca ou estamos a saber mais do que nunca?
We are knowing more. I mean, who knows? I mean, certainly the reporting of these crimes is increasing at an alarming rate. But you know, you just need to look at the newspapers. There's the Catholic Church. There are so many schools now of historic. Then there's the football clubs as well. It's been happening, and it's going to be
television, BBC.
More and more news.
You
the
have,
BBC, Jimmy fucking Savile. I mean, it's really.
Talvez seja isso, não sei. As denúncias destes casos estão a aumentar mais. Basta olharmos os jornais. Há a Igreja Católica, várias escolas, clubes de futebol, a BBC. Precisamos de falar mais e de ouvir melhor as crianças. Não só o que dizem, mas a forma como agem, os seus comportamentos. Apercebermos-nos se a criança não dorme, se se corta propositadamente, se se põe à margem, algo não estará bem. E aí será necessário agir.
See a kid who's not sleeping, who's cutting himself, who is dissociated all the time. Clearly, something is not right, and we need to do something about that.
Fala sobre o perdão neste livro. Não sabe se é capaz de perdoar o homem que abusou de si. Mas não fala muito de justiça.
Forgiveness is overrated.
Que se lixo o perdão. O perdão está sobreavaliado. E que justiça existe para algo assim?
Mas devia haver uma justiça capaz de dissuadir.
At
what point?
There is no justice for that. Look at the legal sentencing guidelines for this kind of crime. They're laughable. 2 years, 6 months, 3 years.
That's my point. I mean, it's insane. Não há justiça. Veja as sentenças por estes crimes. São risíveis. 2 anos, 6 meses. E depois há os prazos da queixa. É de loucos. Em Espanha, por exemplo, se uma criança de 8 anos for violada e não apresentar queixa, senão aos 18, já nada se pode fazer. Diga-me quantas crianças vão à polícia apresentar provas em vídeo de que foram violadas por um homem e prestar depoimento sobre isso. É o mundo em que vivemos, a porra dos políticos. Veja quem está a liderar os Estados Unidos. O que aconteceu? Bem, vamos estar todos mortos daqui a 10 anos, portanto já não interessa.
Sit in the box and be cross-examined. It's not going to happen.
Do you have an explanation?
No. I mean, same with so many things. Same with music education, politicians, and the world in which we live. We've gone quite mad. Look who's leading the fucking United States. What's happened? Look, we're all going to be dead in 10 years, so it doesn't really matter.
Let's hope not.
Esperemos que não.
Let's finish it.
Terminamos com esta palavra. Bondade.
Yes, the most important thing.
Sim, aquilo que é mais importante.
A
word could change everything.
A palavra que pode
mudar
tudo.
It's the most important thing. There are two things. I think there are two things in this world that are astonishing, and they're largely unrecognized. The first is endurance. No one says to you, "Wow, you got through the day today. Well done."
Há duas coisas neste mundo que são incríveis, mas pouco reconhecidas. A primeira é a resiliência. Ninguém lhe diz, uau, aguentaste bem o dia, muito bem. Acordamos, saímos da cama, vestimos-nos, damos o pequeno almoço aos miúdos, levamos-los à escola. Vamos para o trabalho, regressamos a casa, preparamos o jantar. Vemos alguma televisão e vamos para a cama. Que coisa incrível! Para alguém que sofre de depressão ou ansiedade, isto é das coisas mais heroicas que se pode fazer. E não há assim esse reconhecimento de todo. Por isso, a resiliência é algo muito inspirador e poderoso. E a outra coisa é a bondade. Muitas vezes as pessoas confundem bondade com fraqueza. Olham para alguém a ser amável e dizem, olha para aquele tipo, que mariquinhas, porque fez ele aquilo. Ou ainda pior, que é o alvo dessa bondade, ficar desconfiado e perguntar, por que fazes isso? Queres ir para a cama comigo? Queres dinheiro? Há sempre um receio de manipulação, de um motivo escondido. Por isso, a bondade pura, para mim, é a coisa mais importante. Agora tenho uma namorada que é muito bondosa. E não importa se tens dinheiro, se és lindo, se és incrivelmente talentoso, a bondade, no final do dia, é aquilo que conta, o mais importante no ser humano.
Look at that guy, why is he doing that? What a pussy, what a... Or even worse, you do something kind and they say, why did you do that? What, do you want to fuck me? What, do you want money from me?
Second
why
intent.
You... There's always something manipulative about it or a hidden motive. And so pure kindness to me is the most important thing. You know, I have a girlfriend now who is so kind. And I mean, it doesn't matter if you have money, if you're beautiful, if you're incredibly talented. Kindness at the end of the day is the thing I think is the most important in a human being.
Choose
Escolha uma música para ouvirmos agora.
Uau!
James Rhodes, na Rádio Clássica e Cultural Portuguesa, o que vamos ouvir?
What are we going to listen?
Oh, that's a really hard choice to pick one piece to listen to. Give me 30 seconds to think about that.
Isso é uma escolha bem difícil. Uma música, de entre todas.
I've got a nice piece.
Dê-me uns segundos. Tenho uma boa escolha. E uma interpretação específica que gostaria de ouvir. É algo recente que eu acho excepcional. Há um pianista chamado Arkady Volodoz. Sinceramente, o que ele faz com o piano devia ser ilegal. Apetece-me matá-lo por ser tão bom. Ele gravou um novo disco de Brahms e há um intermezzo, o primeiro intermezzo desse disco, em Mi bemol maior, é uma das coisas mais belas de sempre.
Who is, I mean, honestly, what he does with the piano, it should be illegal. I want to kill him. He's so good. And he's recorded a new album by Brahms, of Brahms piano music. There's an intermezzo.
Intermezzi. Dry intermezzi.
Yeah, the first one, opus 117, number
Andante
one.
Moderato.
In E flat major. Yes, it's one of the most beautiful things ever.
James Rhodes, muito thank obrigado so por ter vindo à Antena do Cristo.
Thank you for having me and thank you for being so kind.
That obrigado. Piece of music, essa peça musical é bondade em 88 teclas.
Thank you. Última edição. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.